A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos.
Eu vou fazer uma coisa que o meu professor de homilética disse que a gente nunca deveria fazer, que é começar lendo um versículo quando ele está chamando o anterior, mas na hora da gente pensar sobre os versículos, a gente volta na porção anterior. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. 2 Colossenses 2, versículos 6 e 7. Mesmo assentados como vocês estão, podem me acompanhar na leitura desses dois versículos. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Até aqui. Esse ano nós temos enfatizado a importância que tem para nós como crentes conhecermos as doutrinas cristãs. E temos compartilhado aqui com os irmãos e batido na tecla que doutrina cristã não é só aquele corpo de verdades que nós trabalhamos, que dizem respeito a normas e condutas da nossa vida espiritual. Então, não estamos falando só de aspectos devocionais ou aspectos espirituais. Estamos dizendo que aquilo que nós chamamos e compreendemos como doutrina cristã deve ditar, deve guiar o que nós pensamos e o que nós decidimos no nosso dia a dia em todas as áreas da nossa vida. Então, a minha honestidade no trabalho, as minhas conversas sobre outras pessoas, a minha postura no meu lar, na minha casa, o meu comportamento, as opiniões que eu emito sobre todas as áreas da vida, sejam elas quais forem, elas devem refletir uma compreensão cristã de mundo, se a doutrina cristã está enraizada no meu coração. E eu fico cada dia mais impressionado quando eu leio as cartas de Paulo para uma coisa que às vezes nem sempre a gente nota. Se você quiser pensar em guerra espiritual, hoje, a área em que mais a igreja é atacada, não só hoje, mas desde a época de Paulo, é a área de doutrina. Todas as cartas de Paulo, todas elas, sem exceção, têm uma advertência. Não deixem que alguém engane vocês. Não deem ouvidos a teorias e confabulações que vão contra o Evangelho de Cristo. Não escutem qualquer mensagem que alegue trazer outro Evangelho, uma atualização do Evangelho. Ah, e Paulo insistentemente vai dizer isso. Curiosamente, todos os contextos em que Paulo trabalha com a ideia de sã doutrina e doutrina falsa, ele trabalha com a ideia de maturidade. Vamos lá. Se nós estamos firmes na sã doutrina, nenhum modismo vai nos mover. Então, como ele fala em Efésios, não seremos como crianças levados por ventos de doutrina de um lado para o outro. Aqui em Colossenses, ele está usando a metáfora da planta. Está dizendo que aqueles que receberam Cristo como Salvador devem ficar suas raízes nele. Bom, nenhuma planta que tem raiz profunda é transportada com facilidade de um lado para o outro. Semana passada, retrasada, não sei, nós estávamos num evento lá no CETESEB e o Maurício parou a van e a escadinha tinha o cimento, a raiz da árvore, levantou a calçada. E aí o zelador disse assim para nós, não é? Olha só, essa raiz que levantou a calçada a calçada é daquela árvore, a árvore estava a uns 10 metros de nós. Não é? Então ela está tão enraizada naquele terreno e ela espalhou tanto a raiz dela. E a raiz tem tanta força que nem o concreto, nem o arame, nem o cimento era capaz de segurar como ela estava firmada naquele lugar. Para arrumar aquela calçada, para quebrar aquela raiz, para fazer aquela obra, vai dar um trabalho imenso. Paulo insistentemente vai trabalhar sobre isso. Quando ele escreve para os filipenses, que é talvez uma das igrejas que ele mais elogia e mais saudáveis dentre todas as igrejas que ele fundou e pastoreou, ele faz um apelo logo no primeiro capítulo. Vocês devem permanecer unidos na fé que se baseia no Evangelho. Então veja, se nós abrirmos bem os nossos olhos, esse aspecto de ficarmos firmes na doutrina é a principal tarefa da nossa vida. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ser, ou nós seremos enganados. Nós não teremos discernimento. E nós vamos passar a tomar decisões num padrão que não é a vontade de Deus. Vez por outra alguém pergunta, pastor, como é que eu vou tomar uma decisão? Como é que Deus fala comigo? Estude a Bíblia sem parar e você terá luz nas suas decisões. Mergulhe a sua cabeça na sã doutrina e você não terá dúvidas. Não vai titubear, não vai balançar, não vai ter nenhuma sombra na sua mente, no seu coração, a respeito do que você deve fazer. Olha comigo que é isso que ele está falando aqui no texto que nós lemos. Volte comigo para o capítulo 2, versículo 1, Colossenses 2, 1. Gostaria que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos colossenses, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza, preste atenção nessa expressão, toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Observaram esses adjetivos comigo? O coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E olha isso, eles tenham toda a riqueza. Riqueza já é um adjetivo que nos remete à completude, à abundância. Mas é toda riqueza. Que tipo de convicção? Da forte convicção? Bom, se convicção for fraca, não é convicção. Convicção por natureza é forte, mas Paulo faz questão de colocar essa palavra aqui, para não chamar a atenção disso. Da forte convicção do entendimento para saber a respeito de Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e conhecimento estão ocultos. Agora o versículo 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente contra o corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Meus irmãos, a igreja nunca pode descuidar. Portanto, você também, porque você é a igreja, nunca pode descuidar de que sua mente esteja cercada, banhada, preparada, fortificada com a doutrina de Cristo. Porque se assim não for, é fato, você será enganado por raciocínios falazes. Você será enganado por vãs filosofias. Você trocará a sublimidade do Evangelho por algo mais prático ou que faça mais um sentido mais imediato. E a doutrina cristã não é ocupação dos teólogos. Isso é um erro, se nós formos pensar também. A doutrina cristã é a ocupação de todos os crentes. Você e eu, independente da nossa formação, independente do nível de estudo que nós tenhamos, nós somos chamados a julgar o mundo e a vida com base na doutrina cristã. Significa, nós subjugamos não só os nossos desejos, mas a nossa mente, a nossa opinião, o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver a vida, o nosso modo de falar a respeito da vida, como nós nos portamos, inclusive como cidadãos. Isso é o exercício da doutrina cristã. Temos errado nos últimos anos, confinando a doutrina cristã nos nossos aspectos devocionais. falamos de doutrina cristã só a respeito da nossa vida de oração, da nossa vida de leitura bíblica, do nosso envolvimento na igreja. Mas nos esquecemos de levar a doutrina conosco quando nós passamos portão afora e precisamos ser sal no mundo, confrontando as ideias de vãs sutilezas que ali estão colocadas para nós. Você tem convicção de que não está sendo enganado no presente momento? Você tem convicção e clareza do que é a doutrina cristã na sua vida? Clareza, sem dúvida nenhuma. Tudo aquilo que você afirma, todas as opiniões que você emite, todas as conversas que você nutre, todas as decisões que você toma, você tem segurança que elas são baseadas na doutrina cristã? No pensamento cristão? Na palavra de Deus? Não tenha pressa para responder essa pergunta, porque isso exige reflexão. Isso exige que você compare do que está na sua cabeça e no seu coração com o todo do que a Bíblia diz, e não só com as partes que chamam mais sua atenção ou que agradam mais você. Vamos para o versículo que a gente está falando. Baseado em tudo isso, por causa de tudo isso, ou seja, a vida não faz sentido sem Cristo. Ele diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros do conhecimento, todos os tesouros da sabedoria, e que ele, Paulo, está sofrendo para que aquelas pessoas entendam a vida e vivam como Cristo quer que eles, ou como Cristo desejou que eles vivessem. Então, olha só, versículo 6. Da mesma maneira que vocês receberam Cristo Jesus, andem nele. A primeira ordem de Paulo aqui, ela de andar em Cristo, ela é a primeira ordem baseada naquilo que vem anteriormente. Não faz sentido receber a Cristo como Salvador e andar para outro caminho. Jesus diz em João, capítulo 14, versículo 6, quase todo mundo sabe esse versículo de cor, não é? Eu sou o caminho. Tudo bem, ele é o caminho para o Pai. Não faz sentido termos sido salvos, termos aberto os nossos olhos, andarmos em direção ao Pai e na nossa vida caminharmos no sentido contrário. Percebe o contrassenso? Ele está dizendo, assim como vocês receberam a Cristo como Salvador, andem nele. Como se ele dissesse assim, abram os olhos, vocês já foram salvos por Cristo, vocês já foram declarados andando nesse caminho, vocês já estão andando em direção a Cristo, não faz sentido voltarem para o caminho anterior. Ele está dizendo isso porque, logo se você ler do versículo 8 até o 15, ele vai falar sobre circuncisão, sobre alguns crentes que estavam voltando a falar de circuncisão como se ela fosse necessária para a salvação ou se ela fosse incluída no Evangelho como algo que abrisse portas ou fosse um pré-requisito para isso. Paulo está dizendo, nós não vamos voltar atrás naquilo que já não vale mais. Inclusive ele vai usar aqui a expressão de sombra, não é? Aquilo que foi sombra tinha sentido quando era sombra. Uma vez que Cristo veio e Cristo é a plenitude, aquilo que está lá atrás já não faz mais sentido. Então ele está dizendo para eles, não se apeguem na circuncisão. Vocês estão andando em direção a Cristo, não faz sentido vocês falarem assim, poxa, Cristo está lá, mas eu vou nessa direção aqui. O que ele está dizendo é, uma vez que vocês já estão salvos, andem nele. A palavra andar na Bíblia normalmente significa vida, conduta, caminho significa vida e conduta. Salmo 1, que a gente já sabe de cor também, não é? Bem-aventurado o homem que não anda. Como é que a gente fala isso, traduzindo isso para a linguagem não figurada? Bem-aventurado o homem que não vive como vive o ímpio. É assim. Então, se nós estamos em Cristo, se nós recebemos Cristo como Salvador, e aqui ele não tem dúvida, ele não está dizendo se é que vocês receberam, ele está dizendo, já que vocês receberam, andem em direção a Cristo. Andar em direção a Cristo, meus irmãos, é andar na contramão de si mesmo. O mundo hoje fala, siga o seu coração. Tem que dizer para você, se você seguir o seu coração, você vai parar nos caminhos do inferno. Embora você não vá perder a sua salvação, não vá para o inferno, você vai andar como se lá vivesse, como se lá estivesse. Ou como se as ideias de lá você propagasse. A gente anda e vive de acordo com Cristo. Isso é andar na contramão. É andar contra os nossos desejos. Olhem comigo o capítulo 3 da mesma carta aqui. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E olha o 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Andar em Cristo é fazer morrer a nossa natureza terrena. Não importa a velocidade que você anda, importa a direção que você anda. Alguns vão andar mais rapidamente, outros vão andar bastante lentamente. Mas o importante é que você siga na direção de Cristo. E deixe que a doutrina e a palavra confrontem você. E mostrem quais passos você precisa andar ainda mais. Como é que se anda em Cristo? Paulo vai dar aqui para nós as metáforas. E olha as três palavras que ele usa no versículo 7. Radicados, edificados e confirmados na fé. Voltamos à ideia do radicados. Radicados é enraizados nele. Então, de novo, qual é a função da raiz da planta? Não é só segurá-la em pé no lugar que ela está. É obter do mais fundo que ela conseguir ir, água e nutrientes suficientes para que ela continue vivendo. Tá certo? Radicados em Cristo é, nós nos alimentamos de Cristo. Nós nos buscamos em Cristo as nossas respostas. Nós buscamos em Cristo o conhecimento. Nós buscamos as qualidades de Cristo. Ainda que algumas coisas não façam sentido para nós, se é a palavra de Cristo, nós assumimos isso. E com o tempo nós compreenderemos. É engraçado isso, né? Mas alguns de nós, se não prestarmos atenção, qualquer um de nós, aliás, se não prestarmos atenção, seremos como zumbis. Já viu essa história de zumbi? Um morto que é vivo. Nós temos tudo à nossa disposição para andar em vida, mas nós vamos viver como se fossem mortos. Não faz sentido na vida natural, faz? Se alguém que colocasse um esquife lá no seu quarto, não é? Ou se todo dia de noite você fosse para um túmulo e falasse, ah, eu vou dormir aqui. Se não faz sentido na vida natural, não faz sentido na vida espiritual também. Mas às vezes é assim que nós optamos viver. Quando nós não estamos radicados em Cristo, não colocamos nossas raízes em Cristo, colocamos nossas raízes em nossas opiniões pessoais, em nossos desejos pessoais, em nossos sonhos pessoais. E às vezes em ideias que não são ideias de Jesus para nós. Por melhores que pareçam ser e por mais bem intencionadas que sejam compartilhadas conosco. Na verdade, as falsas ideias que nos afastam de Deus, elas são sutis. Elas não são perceptíveis assim à primeira vista. Porque aquelas que são perceptíveis à primeira vista, você automaticamente repulsa, não é? Se alguém chega para você e fala assim, ô, tem uma proposta para você, nós vamos ficar rico, que jeito? Vamos ali assaltar um banco. Nenhum de nós, em sã consciência, fala, oba, topo, não é? Você fala que você é doido, não sou ladrão, eu não vou fazer isso. Mas as ideias que derrubam os crentes, elas não são assim. Elas vêm em vãs sutilezas. E cuidado, porque um crente derrubado não é um crente que está assim, cabisbaixo, que nada dá certo na vida dele. Tem hora que as coisas dão muito certo, parece que tudo está andando bem. E a gente se engana, eu estou fazendo a vontade de Deus porque nada está dando errado na minha vida. De vez em quando, a prosperidade é mais inimiga do que a adversidade. Como é que nós sabemos que nossas raízes estão em Cristo? Quando, independente das circunstâncias, nós não nos movemos da nossa fé e daquilo que nós cremos. Está tudo bem, nós estamos em Cristo. Está tudo mal, nós estamos em Cristo. Estamos tristes, estamos em Cristo. Estamos alegres, estamos em Cristo. Estamos perplexos, estamos em Cristo. Estamos em dúvida, recorremos a Cristo. Temos segurança, recorremos a Cristo. Nossas raízes estão nele e não em outro lugar. Como se não bastasse a metáfora da raiz, Paulo ainda usa a ideia de edificação. Por onde é que a gente começa a construir alguma coisa? Qual a primeira etapa de uma construção? Os alicerces. O pastor Evaldo sempre fala, não é? Que os alicerces desse templo aqui são profundos e gigantes, não é? Ele sempre conta das lembranças dele de acompanhar aqui a construção desse templo e dos alicerces. E ele fala, pode vir um ventão que não vai derrubar. O alicerce do crente também é Cristo. Ou, pelo menos, deveria ser Cristo, edificados nele. Paulo retoma aqui a ideia que é comum no Novo Testamento, de que nossa, a igreja é a casa de Deus. E ele não está falando do templo, né? Ele está falando das pessoas. A igreja é a casa de Deus. Nós somos a casa em que Deus habita, nós todos juntos. Pedro nos chama de pedras vivas, encaixadas pelo grande construtor para construir o edifício dele. Ninguém pode construir um edifício, Paulo vai dizer, ninguém pode lançar outro fundamento que não seja Cristo. Se alguém lançar outro fundamento que não seja Cristo, é como fadar que esse edifício caia. Certo? Então, está aqui um fundamento que é Cristo. Nós edificamos a nossa vida espiritual nele. A raiz ninguém vê. O alicerce ninguém vê. O que é que nós vemos? O caule, as folhas e os frutos da árvore. Vamos olhar, nós morávamos em Anápolis e em volta da nossa casa tinha um cajueiro. Bonito, frondoso, grande, mas que nunca dava caju, né? Não aparecia caju lá. E um dia chamei alguém que entendia de planta, ele olhou e falou assim, André, para dar caju aqui, sabe o que tem que fazer? Tem que cavar uma vala em volta até aparecer a raiz. Tem que encher de areia, tampar com terra, e aí o cajueiro vai pensar, estou na praia, né? Estou no meu habitat, aí eu vou conseguir aquilo que eu preciso e vou dar fruto de novo. Percebe? A raiz precisa alcançar o lugar para ela dar o fruto, para ela mostrar Cristo, ela precisa alcançar o lugar que os nutrientes vão ser, os nutrientes corretos vão ser absorvidos. A mesma coisa, ninguém vê o tamanho dos alicerces que estão aqui, a não ser aqueles que participaram da construção no momento da fundação. Ninguém vê. Quem vê? O que a gente vê? A construção. Talvez as pessoas não vão enxergar as suas convicções tais como elas são. Mas veja, o que nós fazemos e o que nós falamos expressam as nossas convicções. Então, se você tem dúvida daquilo que você pensa, é fácil. Põe um microfone aqui em você e um gravador e grava o que você fala o dia todo. Depois, escuta. O que você fala e o que você faz mostra o que está na raiz do seu coração. E ele ainda vai dizer, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Voltando àquela ideia de que convicção doutrinária não é automática. Não é também uma vez só. É um hábito que nós temos de ter na nossa vida todos os dias. Todos os dias. E lembra, Especialista em doutrina cristã não deve ser só o pastor. Você deve saber responder a qualquer um que pedir a razão da vossa fé, da sua fé, por que é que você crê dessa maneira. Você deve saber responder os fundamentos bíblicos para isso. E Paulo termina esse texto dizendo, vocês vão fazer isso tudo crescendo em ações de graça. Já disse isso várias vezes aqui, que algumas atitudes, algumas virtudes, algumas ações são amplamente insistidas na Bíblia. Uma delas é a humildade. Humilhai-vos e sob a poderosa mão de Deus e Ele vos exaltará. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Uma outra atitude que é muito insistida na Bíblia é gratidão. Paulo vai dizer aqui para nós que quando nós estamos radicados, edificados e confirmados na fé, instruídos em Cristo, andando nele, nós vamos crescer em ações de graça. Nós vamos crescer em louvor ao Senhor. Nós vamos crescer em gratidão. Então, a ideia de que quanto mais grato eu sou a Deus pelo que Ele fez na minha vida, mais eu dou sinais de maturidade e de caminhar na direção daquilo que Cristo quer em mim. Nós cantamos aqui, não é? E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos no teu infinito amor. Quanto você é grato por Deus ter salvado você? Quanto você é grato por Deus ter limpado sua vida dos seus pecados? Quanto você é grato por Deus ter livrado você do caminho do inferno? Quanto você é grato, e mostra isso não só com palavras, mas com atitudes, que agora você tem a possibilidade de andar em santidade. Para resumir, antes de nós cantarmos mais uma vez, quando nós somos gratos a Deus, nós demonstramos isso a Ele em obediência. Ou pelo menos encaminhar na direção da obediência. Quando nós somos gratos ao Senhor e andamos nele, nós vamos caminhar na direção de obedecer a Deus e não seguir a nossa própria ideia. Versículo 8, ele vai dizer, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Versículo 10, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça, ele é quem governa. E Paulo continua destrinchando os erros contra os quais os colossenses deveriam lutar, baseados em Cristo. Nós vamos cantar ao Senhor, e esse hino é como uma conclusão disso que nós pensamos. O coro diz, crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Mas eu queria que você prestasse atenção em cada uma das estrofes, o que é que ele traz, o que é que o hino traz a respeito dessa ideia de dar passos seguros em relação a Deus, obedecendo a Ele e cumprindo aquilo que Ele nos diz.